e ser muito bem-vinda ou bem-vindo ao 10º episódio do podcast Paciência. Este episódio é provavelmente o episódio mais em cima da hora que está a ser gravado. É provavelmente não, é mesmo, porque são quase 11 da noite a um domingo e estamos aqui. Eu partilhei pelo Instagram que nos últimos dias da semana passada comecei a sentir dores de garganta, dores de ouvidos, muito porque no meu laboratório está muito frio e então a exposição a uma temperatura tão baixa continuada durante as horas de trabalho afeta-me um bocadinho, mas entretanto já consegui recuperar durante o fim de semana. Espero que esta semana não sinta tanto o efeito dessa temperatura, que certamente não vai melhorar, porque já tem sido um problema de alguns anos. Mas espero conseguir controlar minimamente a minha saúde e o meu estado vocal para me conseguir sentir bem, porque realmente eu tenho sempre muito cuidado com a minha voz, com as características da minha voz, com o estímulo já ao qual a exponho, a minha garganta, os meus ouvidos, porque já fiz algumas amigdalites no passado e porque a voz para mim é uma coisa muito importante. E então gosto de a tratar minimamente bem, mas realmente quando foge do meu controle não consigo fazer grande coisa e tento logo isolar-me, cuidar-me de forma a melhorar. Pronto, já melhorei e por isso é que estou hoje a gravar aqui para amanhã, segunda-feira às 10 da manhã, já estar tudo bem. E é basicamente isso. Já agora, queria também deixar a nota que eu por acaso falei disso quando partilhei pelo Instagram contigo que se não conseguisse melhorar iria fazer já uma pausa um bocadinho forçada, mas a verdade é que já existe uma pausa planeada neste podcast e é exatamente daqui a 2 episódios, portanto o 12º episódio será o último durante algum tempo. Tempo esse que eu ainda não decidi, mas prometo decidir até chegar ao 12º episódio, portanto eu depois vou dando novidades. Ainda não decidi porque eu ainda não sei muito bem como vão ser os próximos meses da minha vida em termos de trabalho, de outras responsabilidades para além do doutoramento. E, portanto, ainda não sei muito bem como é que vou estruturar esta parte que é o podcast, que é obviamente importante para o meu projeto digital, mas que é uma coisa que não precisa de estar sempre a acontecer. Ou seja, até é bom haver uma pausa, porque pensa comigo, se ficarem aqui 12 episódios, já fica aqui bastante conteúdo para tu consumires, que provavelmente muitas pessoas vão descobrir depois do dia de lançamento dos episódios e, portanto, fica aqui muito, muito food for thought durante algum tempo. E as pessoas podem sempre contactar comigo através do Instagram, através de e-mail, todas essas coisas. Portanto, não me parece ser errado que de vez em quando haja uma pausa, ainda que o regresso seja só em 2022. Acredito que não, ou se calhar que sim. Ainda não sei muito bem, como estava a dizer, ainda não decidi. Mas eu prometo que decido isso na minha cabeça até ao 12º episódio. Entretanto, como já tomei posse oficialmente de ser um dos membros da direção do Grupo de Químicos Jovens, algumas responsabilidades associadas a isso também já vêm. Portanto, já estamos a começar a preparar, pelo menos nas nossas cabeças, algumas coisas acerca das atividades que temos que desenvolver. Eu já tenho até uma viagem marcada para janeiro. Portanto, já está a começar a ficar real, já está a começar a voltar essa parte que eu tanto gosto de viajar, de conhecer pessoas novas, estabelecer contactos, e acho que vai ser muito bom. Sou uma das pessoas que fica responsável pela parte internacional, portanto vai ser sem dúvida desafiante e provavelmente muitas viagens ou pelo menos muitas chamadas Zoom vão estar envolvidas nessa fase da minha vida, nessa parte. Mas hoje nós vamos falar aqui de uma coisa um bocadinho que me tem vindo a questionar muito e que na última semana até foi uma interação que tive com uma colega do... Eu estou a ter uma disciplina isolada chamada Desenvolvimento de Conteúdos Multimédia 1. É uma disciplina do tal mestrado que eu já partilhei aqui, que não consegui entrar, mas era a disciplina que eu mais queria frequentar. E então nesta disciplina nós vamos falar um bocadinho de fotografia ou melhor, vamos falar muito de fotografia, vamos falar um bocadinho de som. E então, na parte da fotografia, eventualmente, nós vamos começar a ser tanto fotógrafos como modelos dos nossos colegas. E uma colega minha estava a dizer-me que vai precisar de um período de adaptação para se aceitar a ver à frente da câmara. Não foi bem isto, mas foi quase. Não foi bem por estas palavras, certamente, mas basicamente que ainda não está muito habituada a ver-se desse lado da câmara e pronto. E eu partilhei com ela que eu acho que há sempre um período de adaptação, às vezes um bocadinho mais longo, não é? Mas que muitas destas coisas têm muito a ver, agora quero falar isso contigo, muitas destas coisas têm muito a ver com a imagem que nós temos de nós próprios e a nossa autoestima. É muito fácil nós tirarem-nos uma foto e nós não gostarmos. E se for preciso, outras pessoas dizem-nos: ah, mas estás tão gira nessa foto, ou estás mesmo expressiva, ou apanhaste desprevenida, mas está tão bonita essa foto. E é muito fácil nós não darmos valor a uma determinada foto só porque, de certa forma, nós estamos a dar ênfase a uma característica que não gostamos da nossa cara, do nosso corpo, daquela dobrinha que o nosso corpo faz, daquele ângulo que nos faz parecer que temos um papo, qualquer coisa desse género. E eu acho que isso só se consegue mesmo ir corrigindo com tempo, com experiência e com prática. É óbvio que todos nós temos ângulos que nos favorecem mais e ângulos que nos favorecem menos. Para nós os conhecermos fundamentalmente e sabermos como nos posicionarmos para nos tirarem uma fotografia que nos vai agradar nesse ângulo, nós temos que ter prática. E essa prática envolve nós começarmos a criar coisas em casa, começarmos a pôr a máquina em contínuo e com o self-timer e começar a tirar, ou o telemóvel. E não há vergonha nenhuma disso. E eu acho que se as pessoas querem evoluir nessa perspectiva de olharem para uma fotografia e gostarem do que veem e tirarem uma fotografia bem à primeira, que isso nunca acontece, mas que se poderá aproximar, é um bocadinho por aí. E a verdade é que eu acho que quanto mais nós trabalhamos na nossa autoestima, e eu acho não, isto é verídico, obviamente, quanto mais nós trabalhamos na nossa autoestima e em começarmos a olhar para o espelho e gostarmos de pequenas coisas acerca de nós, quando no início se calhar não gostávamos de absolutamente nada do que víamos, é cada vez mais fácil nós tirarmos uma fotografia, olharmos para a fotografia e aceitarmos a fotografia. Eu passei por esse processo de aceitação muito por causa desta página e deste projeto. Eu também não gostava de imensas características da minha cara, e se calhar ainda hoje não gosto, mas comecei a aceitar-me que sou eu, e agora eu sou capaz de olhar para uma fotografia que se calhar não está assim tão perfeita como eu gostaria e pensar assim: olha, eu estou gira, eu estou a sorrir, eu estou feliz, esta fotografia é fiel à minha imagem e eu gosto da fotografia. E consigo olhar-me para o espelho e dizer assim: não, tu hoje estás bonita. E era uma coisa que eu não pensava há uns anos, mas que todo esse trabalho que tenho feito comigo própria tem ajudado para isso. O problema disto tudo é que, não só no físico, mas também no intelectual, no nosso trabalho, é muito comum nós termos uma imagem que não corresponde àquilo que as outras pessoas veem de nós. É muito comum na ciência eu encontrar pessoas que estão constantemente a desvalorizar o seu trabalho. E é uma coisa muito grave, porque nós não somos totós nenhuns, nós temos cursos superiores, nós muitas vezes somos experts na nossa área e continuamos a tratar-nos a nós próprios como se não percebêssemos nada do assunto. Eu já vi pessoas a dizerem: pois correu mal porque eu não valho nada. É claro que ia correr mal, porque tudo o que eu faço dá mal, tudo o que. É muito complicado, porque não é nada verídico. Nós somos todos pessoas de valor, somos todos pessoas com imensos conhecimentos e as coisas às vezes correm mal e não é culpa nossa. Às vezes nós próprios nem sequer conseguimos entender porque é que uma experiência corre sempre bem e corre mal, mas houve lá qualquer coisa que não deve ter sido igual às outras, e às vezes acontece. E às vezes, obviamente, que existem pequenos erros que nós fazemos que não fazem sentido nenhum. Olha, a semana passada aconteceu-me uma, estava a contar ao meu colega de laboratório na sexta-feira, muito engraçado, que é engraçada que não tem piada nenhuma. Eu medi numa proveta 20 ml, eu normalmente faço uma reação com 10 ml de etanol. E resolvi experimentar com 20 ml. Estava a passá-la para um tubo que tinha apenas 13 ml. Então foi puxu, por todo lado. E eu assim, olha que realmente isto foi uma decisão de vida muito boa que eu fiz. E eu estava a contar-lhe este disparate que fiz e ele disse-me assim, alguém te está a dizer que é melhor começares a desacelerar. E eu, não, não, por acaso foi mesmo distração. Eu não me sinto cansada, eu sinto-me bastante bem. Mas às vezes esse tipo de pequenos erros que nós fazemos, sim, são um sinal que temos que desacelerar um bocadinho. Ainda há umas semanas também uma pessoa enviou-me uma mensagem a perguntar como é que nós ganhamos confiança para escrever um artigo científico para o publicar. Eu acho que isso não passa por confiança, pelo menos eu nunca vi assim. Quero dizer, nós fazemos um trabalho, fazemos uma experiência 3 vezes que dá certo, fazemos todo um projeto que faz sentido e já repetimos aquilo não sei quantas vezes, os resultados dão certo, faz tudo sentido. Então, por que não publicar? Por que não escrever sobre o assunto? O que é que te está a travar? Acho que se calhar é a pessoa que me fez essa pergunta tem que pensar o que é que está por trás dessa falta de confiança. É que aconteceu muitas vezes na altura da secundária, e às vezes isto também roça um bocadinho na sabotagem, não é? Aconteceu muitas vezes na altura da secundária que todas as experiências que nós fazíamos no laboratório davam mal. Tipo, rendimentos super baixos, coisas que deviam dar uma coisa davam outra. E nos laboratórios de química, nos primeiros laboratórios do meu curso, pela primeira vez as coisas começaram a correr bem. Nós começámos a fazer cristais com rendimentos bons, a fazer curvas de calibração que faziam sentido e que realmente tinham um R quadrado de acima de 0,5, não é? Às vezes na secundária havia com cada dado que aquilo nem era uma reta, aquilo era quase um triângulo, aquilo não fazia sentido nenhum. Mas na universidade as coisas começaram a correr melhor. E obviamente que algumas experiências também correram mal, mas eu acho que lá está, eu ia muito com o chip de vai correr mal, vai correr mal, vai correr mal. E depois quando começou a correr bem, começou a virar o chip para vai correr bem, porque a outra também correu bem e eu vou fazer as coisas de acordo com o protocolo e vai correr bem. Deus sabe se não corria mal na secundária só porque os reagentes já estavam todos aspirados, às tantas era isso, ou estavam contaminados ou qualquer coisa do género, porque nós já sabemos que muito provavelmente o orçamento para aulas de laboratório numa escola secundária até deve ser bastante baixo, não é? Portanto, às vezes. Pelo menos a mim criou-me aquela expectativa de que todas as experiências de química que eu fazia correu mal. Eu e a minha turma quase toda correu mal. Portanto, que todos os protocolos que eram desenhados, aquilo não fazia sentido nenhum. Às vezes agora podemos transportar isso para os artigos científicos, porque montes de vezes nós estamos a tentar repetir uma experiência, uma síntese que vimos num artigo científico. E é rara às vezes, é rara a mesma vez que eu tenha repetido alguma coisa de um artigo científico e que tenha dado bem à primeira. Muitas vezes eu tenho que fazer algumas alterações. Mas lá está, agora eu já consigo perceber porque é que isso também acontece, porque nós não usamos todos os mesmos equipamentos, pelo menos quando estamos a falar de sínteses. E voltando à queixa do costume, o que é temperatura ambiente no meu laboratório, não é? Porque se calhar num laboratório de uma sociedade ideal na minha cabeça, os laboratórios estão todos climatizados a 25 graus e claramente que isto não acontece, porque no verão estamos a 26, 27, 28 graus naquele laboratório e no inverno estamos a 13. Portanto, se forem coisas a temperatura ambiente, eu posso esquecer, que de certeza que não vai funcionar no meu laboratório. Mas mesmo coisas a outras temperaturas. Nós sabemos que o fluxo dos gases pode ser diferente. A própria agitação das placas de agitação não é a mesma. A forma de aquecimento, a rampa de aquecimento, que é uma coisa que que nós até trabalhamos um bocadinho focados nisso no meu grupo, mas a própria rampa de aquecimento, a forma como a nossa reação é aquecida, tudo isso influencia, por exemplo, o crescimento das minhas partículas, a formação das minhas partículas, nanopartículas, portanto, tudo isso afeta uma síntese. E agora que eu já estou num doutoramento, eu consigo perceber isso, mas na altura que eu tinha 16 anos e estava na escola secundária, era muito difícil e realmente aquilo que eu achava é que eu não tinha jeito para química, eu não tinha jeito para fazer coisas no laboratório, porque todas as experiências que eu fazia corriam mal. Portanto, às vezes é muito fácil nós imputarmos o falhanço de uma experiência na nossa autoestima também. E, portanto, a mensagem que eu quero passar hoje, que eu quero que leves para casa hoje e que fiques a pensar nisto hoje, é que não é porque o teu trabalho está a correr mal momentaneamente que tu não tens valor e que tu não és bom e que tu não vales nada na ciência. Às vezes pode haver algum pormenor que te está a escapar a ti ou a algum colega que esteja contigo, ou simplesmente o protocolo está mal descrito nos artigos científicos, e tu podes não ter culpa nenhuma no cartório, como pode estar a ser um pormenor que te está a escapar. Portanto, não deixes que um falhanço no teu trabalho, no teu projeto, signifique para ti que te vai destruir a autoestima, ok? Não deixes que um falhanço no teu projeto destrua a tua autoestima. E é basicamente isso. Trabalha na tua autoestima, trabalha na tua imagem pessoal, tira um bocadinho para cuidar de ti todos os dias, nem que seja só 2 minutinhos a pôr protetor solar de manhã. Eu sei que está a chover, mas os raios UV passam na mesma e as rugas formam-se, portanto, por favor, usa protetor solar. Põe um cremezinho hidratante, está muito frio, eu sinto a minha pele a desidratar, portanto, à noite põe um cremezinho hidratante, cuida um bocadinho de ti. E vemo-nos para a próxima semana. Um grande, grande beijinho e uma excelente semana.